Nesse momento não em que nós estamos vendo a vida em vários níveis, Francine Blake está chegando e, a propósito da chegada dela, nós recebemos algumas coisas a respeito dos crop circles, como uma preparação, provavelmente, por aquilo que ela virá dizer. Então, foi como se nos passassem alguns esclarecimentos a respeito do simbolismo daquilo que são os crop circles, aqueles círculos nos trigais. Eles nos dizem que, neste universo onde nós estamos encarnados, neste universo, diferentes níveis de consciência se interpenetram. Aqui nós estamos percebendo este nível físico, não? Estamos todos conscientes nesse nível físico. Mas há muitos outros níveis existindo aqui. Quem está nos outros níveis mais avançados, mais elevados, nos percebe. Mas nós, que estamos com a consciência muito neste nível físico concreto, não percebemos os outros, nem os seres e nem os outros níveis que estão aqui. A maioria dos outros níveis, a maioria, portanto, dos outros universos, das outras atividades, das outras vidas, é desconhecida da nossa mente normal, porque a nossa mente está toda enfocada nas coisas externas, cuida só de coisas aparentes o tempo todo. Então, aquilo que não é aparente, mas que está aqui, a mente não percebe normalmente. Então, eles nos explicam que quando nós chegamos a perceber um símbolo impresso no solo físico, muita coisa aconteceu antes que aquele símbolo se torne visível. Foi uma série de coisas que aconteceram até que aquele símbolo surge, de repente, no solo físico. Pode acontecer uma emanação. Eles usam o termo emanação, não outro termo. Pode haver uma emanação de fontes superiores que enviam um impulso a partir de planos que são modelos para nós. Porque as coisas estão, na realidade, estão num plano muito elevado. E lá é que está o modelo das coisas. Então é por isso que os seres que estão buscando a vida superior, a primeira coisa que fazem é se desapegarem do plano físico. Porque tudo que está aqui é um mero reflexo. Não pode ser considerado o tipo realmente, como nós, não? Nós, em um certo nível de consciência, num nível muito elevado de consciência, somos um modelo a se manifestar aqui. Mas quando encarnamos, somos isto que vocês estão vendo. Então, a coisa quando se manifesta, coisa quando materializa, se afasta do arquétipo, ela se afasta do modelo. Isto que aparece nos trigais não se afasta do modelo. Esta é a diferença. Então, como que não se afasta? Porque vem uma emanação de fontes superiores com um impulso tal e com uma rapidez que nós não podemos imaginar. Vocês sabem que uma pessoa está olhando para lá, não ela virar as costas para onde ela estava, ela vê um círculo feito, com aquele desenho elaborado, como se aquilo aparecesse num piscar de olhos. Isto para nós é inconcebível, inconcebível. Mas isto se dá porque aquilo não é feito por uma pessoa, por um ser. Aquilo não é ninguém que vá ali fazer aquilo como nós fazemos as coisas com as nossas mãos, com o nosso esforço, com a nossa energia. Aquilo é uma emanação de uma força superior. Não é ninguém que faz aquilo. Então, essas fontes superiores enviam o impulso, mas com uma tal instantaneidade que nós não podemos avaliar, de forma que ela imprime o arquétipo. não dá tempo de acontecer o que acontece com tudo, o que aparece e o que manifesta sobre a Terra. E esse impulso parte ciclicamente, tem um ritmo para esses impulsos chegarem. A gente não pode dizer, manifeste um círculo aqui, impossível. Ninguém pode fazer isto. Ninguém pode organizar para que aquilo aconteça. Isso não existe. Esse impulso parte lá de onde parte, lá do nível dos arquétipos, esse impulso parte ciclicamente, dentro de certas leis que nós não conhecemos. Então, se a gente perguntar, por que que esse círculo apareceu agora? Nós não temos resposta, porque são leis que nós não conhecemos. Não são leis mentais. Então, eles estão aparecendo desta forma, sem que a gente possa saber como, nem porquê, nem o que é, justamente para nós sabermos que é assim que as coisas reais acontecem. Então, como que acontece isto? Não se sabe. Mas nós sabemos de outras coisas. Fazendo um pouco de silêncio e usando um pouco de analogia, se pode imaginar um pouco. Então, como é que isto vem e aparece ali? Nós já sabemos que existem os espelhos do cosmos. E sabemos que nunca ninguém viu um espelho do cosmos. E sabemos que os espelhos do cosmos estão aí. E que os espelhos do cosmos se projetam aqui. Há seres espelhos humanos que têm ligação, contato, que são colaboradores dos espelhos do cosmos. E os mundos intraterrenos, que são mais evoluídos do que essa nossa superfície, e os mundos extraterrestres, têm espelhos potentíssimos que se refletem no cosmos todo. Então, uma civilização intraterrena, das mais evoluídas, através de um espelho pode refletir e surgir um desenho daqueles aqui. E com o tempo, se nós adotarmos um processo de desenvolvimento verdadeiro, não isso que a gente chama de desenvolvimento, né? Mas se a gente procurar um desenvolvimento, nós vamos sim um dia chegar a saber como isso é feito, de onde veio, se veio de um espelho intraterreno, se veio de um espelho extraterrestre. Nós vamos saber isto tudo. E tudo isso está nos instigando a nós despertarmos para coisas que não são essas usuais que nós tratamos. Bem, a esta altura, todo o planeta interessado nisto já sabe que nós não temos explicação para isso, pelos nossos recursos planetários, como é que isto acontece. Mas já estamos percebendo, já estamos sentindo, porque nós temos sensibilidade, nós temos uma percepção interna. E alguns, não digo todos, mas alguns já perceberam que aquelas imagens são inteligentes. Que aqueles símbolos dizem coisas que, se nós soubéssemos, seríamos muito mais evoluídos. Aquelas imagens falam. Aquelas imagens podem contar a história do universo, porque elas vêm de um plano, de um nível que não é humano. Deve-se gerar um certo campo magnético aqui na Terra, na superfície. Deve gerar um certo campo magnético para que aquilo possa ser impresso. Então, para isso, sim, nós podemos colaborar. Nós podemos, numa área, contribuir para que aquela área tenha um campo magnético sadio. Claro, rádio, televisão, essas coisas elétricas, isso tudo não deve ter lá. Porque isso tudo contamina, polui, tira toda a possibilidade de um magnetismo puro se instalar naquele lugar. Então, deve-se criar um campo magnético onde haja uma tensão receptiva, mas não material. Falar para nós de tensão imaterial é um absurdo, mas é isto que precisa para aquilo lá ser gravado. Tensão imaterial, que nós não podemos imaginar assim com a mente humana o que é. Mas podemos estar tranquilos, podemos estar agradecidos por estarmos vivendo em contato com uma coisa dessas. Mas isto teria que nos acalmar e não nos agitar. Qualquer agitação, qualquer ilação mental afasta a gente disso. E você só vê o resultado ali impresso, nada mais. Daí você não passa. A menos que aquilo tenha um trabalho a fazer em você. Pode acontecer. E aquilo pode fazer um trabalho em nós de infinitas maneiras. Eu posso, por exemplo, pensar nisso, pronto, e aquilo já me trabalha. E posso ir lá, andar em cima daquilo e nada acontecer. Porque aquilo é inteligente e segue outras leis que não são as nossas. E essa tensão imaterial é algo que, na prática, é uma pureza. É uma pureza de presença. Nós não conhecemos bem a pureza, né? Nós somos seres bastante misturados, não conhecemos bem a pureza. Mas existem almas que são puras. Não todas, não, claro. Mas existem almas que são puras, que mantêm uma pureza. Existem mônadas que são puras. Então, existe elemento para criar pureza numa área do planeta. A velocidade desse processo, da impressão daquilo, não é físico, mas obedece leis ainda desconhecidas da nossa ciência. A ciência não está nem na antessala da antessala de saber o que é aquilo, porque a ciência não lida com aquelas leis. A ciência lida com as leis materiais, não lida com as leis imateriais. E não pode haver compromisso entre você lidar com uma lei imaterial e estar compromissado com uma lei material. Esse compromisso não é possível para efeito disso. Então, o imaterial que nós podemos criar na alma, na mônada, o imaterial não tem nada a ver com nenhuma lei material. Então, aquilo tudo é um trabalho fora da encarnação e que, por questões de aprendizagem para nós, que somos habitantes da superfície da Terra, estão se materializando. Então, é como se fosse uma coisa, como é uma coisa de um outro plano, de um outro nível, de uma outra lei, que por graça e por misericórdia se materializa aqui para a gente ver. E parece que causa um profundo efeito em nós todos, embora a gente não saiba. Causa um profundo efeito. Só saber que isto existe já causa efeito em nós. E se nós vemos então uma foto disso, se nós vemos uma imagem disto, causa um efeito ainda mais próximo da nossa consciência. E assim por diante. Aqui existe a presença de consciências dévicas. A consciência dévica deve estar de uma certa forma presente para aquilo ser possível. Porque a consciência dévica não polui, não contamina. Então, a consciência dévica deve estar de alguma forma coligada para que esses símbolos possam ser plasmados. Porque alguma coisa do plano material, alguma coisa no plano material deve acontecer para aquilo tomar aquela forma. E parece que a consciência dévica é que trabalha com isto. Porque nós não temos aquela inocência. Nós não temos aquela pureza para fornecer o magnetismo para que isto permeie todo o ambiente para que aquilo possa acontecer. Agora, essas coordenadas de tempo e de espaço que existem no planeta também colaboram, não é só os devas. Então, os devas entram com a inocência, entram com a consciência, eles criam ali. E algumas coordenadas de espaço no planeta, das mais avançadas, também podem se colocar de tal maneira que facilite a impressão daquilo no reino vegetal. E no reino mineral também, porque o vegetal vem da terra, então precisa toda uma colaboração desses reinos. Nós não. Nós chegamos ali quando aparece, quando está pronto. Não participamos de nada disso. Estamos muito enfocados na vida material para que isto possa acontecer, por enquanto. A presença da água nas camadas subterrâneas daquelas regiões também é importante. A presença da água, água subterrânea. A água nas regiões subterrâneas é um fator fundamental, porque a água é das coisas mais magnéticas que nós temos nesse planeta. A água é um magnetismo puro na sua origem. É símbolo de pureza a água. Então, esta água subterrânea, numa certa profundidade, obviamente, não? É um dos fatores que permite que ali se crie esse magnetismo. Sem a água subterrânea, as naves despenderiam muita energia para trabalhar os magnetismos da terra, da água, do ar, envolvidos em tudo isto. Isto não pode ser mais evidente do que é, não pode dar mais provas do que dá, porque a humanidade não está aberta para isto. A humanidade não está aberta para isso. A humanidade como um todo. Então, nós estamos tomando conhecimento de uma coisa que nós individualmente nos abrimos para isto. Porque a humanidade não está absolutamente aberta para isto. O ser humano, os indivíduos que estão abertos para isso, e que podem ser encarnados ou não, podem ir chegando a este contato. Mas a humanidade em si, como um todo, literalmente não quer saber disto. E nega a presença. E nem chega com a sua mentalidade a imaginar esta fonte dos arquétipos, de onde sai tudo isto. Mas alguns de nós estamos cada vez mais próximos dos planos sutis e o nosso amadurecimento interno vai nos ajudando a compreender, perceber estas coisas. E não só ver nisso os desenhos lá nos trigais, que a gente não sabe o que é. Nós, como seres, ainda temos uma ideia distorcida dos símbolos. Aquilo tudo é simbólico, todos aqueles desenhos são símbolo de algo muito amplo, muito vasto, e nós não temos muita ideia dos símbolos. A consciência vegetal tem mais relação com os símbolos do que nós. Tanto assim que a consciência vegetal cedeu às plantações para que isto acontecesse lá. Porque a consciência vegetal é uma vida planetária. Assim como a consciência humana impede que isto aconteça aqui nesse campo, a consciência humana impede. A consciência vegetal não impede, a consciência vegetal abre a porta. A consciência vegetal se doa, por isso pode ser feito nos trigais. Vocês compreendem como o cosmos é disciplinado? E como no cosmos não existe coisa feita por acaso, não existe coisa maluca, então, para que possa haver aquilo nos trigais, foi preciso que a consciência do reino vegetal estivesse colaborando, coisa que o homem não fez até agora. Representantes minerais também estão presentes, criando com as suas emanações um campo integrado entre os diferentes magnetismos envolvidos. Porque na lei magnética tem muitos graus de magnetismo. E o reino mineral organiza o magnetismo para que isto possa acontecer. Não é o reino vegetal, que é o trigo, e nem o reino mineral, que tem magnetismo, que faz isto. Eles apenas estão presentes de uma forma que nós ainda não percebemos. Não percebemos qual é o nosso papel nisso. Os minerais dispõem de campos magnéticos desconhecidos da nossa ciência, que está ocupada em retirar os minerais para fazer deles produtos. O reino animal também está presente. Vocês estão vendo como o reino humano está atrasado com respeito àquilo que é cósmico? E depois dizem que é o reino mais consciente do planeta. É, num certo sentido é. Mas o que ele faz desta consciência? Os outros reinos que têm muito menos consciência fazem mais naquilo que é real. Bem, o reino animal também está presente com muitos símbolos. O reino animal doa os símbolos. Vocês sabem que aquilo desenha aves. Aquilo desenha seres marinhos. Ultimamente, aquilo tem desenhado golfinhos. Isto é o reino animal que doa. Estes símbolos, esses animais, essas formas, isto neste planeta pertence ao reino animal. E para uma emanação cósmica extraterrestre fazer uma ave, um pássaro, como faz ali nos trigais, para fazer um golfinho, precisa que o reino vegetal, que o reino animal, que o reino mineral esteja colaborando. Esteja, não é bem colaborando, é autorizando. Porque não existe invasão de privacidade. E o homem tem livre-arbítrio. E por isso é ignorante. Ignorante até hoje. Agora, quando começar a usar o livre-arbítrio para dizer, bom, eu agora não quero mais isso. Eu quero estar nas coisas como devo estar. Aí muda. Mas eu acho que é um em um trilhão que faz isto de verdade. Bom, essas espécies animais mencionadas desenvolveram um alto grau de amor e de doação, ainda que dizimadas pelos homens. Agora aqui começa a falar de uma parte que nos toca. Esses animais que nós matamos e comemos e tiramos pena, tiramos couro, esses animais que a gente trata desta forma e esses vegetais que a gente trata da forma como trata e esses minerais, haja visto que se faz com a água, dessa forma como trata, esses três reinos têm misericórdia pelo reino humano. Então esses três reinos, que são literalmente dizimados pelo reino humano, teriam a sua evolução interrompida se o reino humano tivesse um poder total sobre eles, porque o reino humano ainda não tem poder nos outros planos, então eles podem evoluir por lá. Então, esses três reinos usam da misericórdia cósmica que eles encarnam, que eles usam nos planos invisíveis para fazer com que isto tudo seja possível para nós. E pelos símbolos que aparecem ali, golfinhos, peixes, pássaros, insetos, que ali os impulsos fazem, por ali se vê quais são as espécies que mais tem misericórdia de nós. Porque cada animal não tem esta inteligência, mas o reino tem, e a espécie também tem. E o que as espécies animais, vegetais e minerais devolvem para nós, com tudo o que nós fazemos, é a misericórdia. E se essas espécies se negassem a estarem ali, não haveria círculo intrigal algum, com toda a misericórdia cósmica por nós. Olhe, foi muito bom que Francine voltasse aqui, porque parece que este grupo representa uma abertura. E da visita anterior para esta, houve uma abertura no grupo. Uma abertura que não é normal. Nós não precisamos ficar orgulhosos nem vaidosos por isso, porque nós nem sabíamos disso, né? Não tínhamos nem consciência disto. Então ela não vem porque simpatiza conosco. Ela vem cumprir uma tarefa. Isto é, prosseguir um trabalho conosco. Prosseguir um trabalho conosco que representamos a humanidade. Ela não está lidando conosco porque é nossa amiga. Ela está lidando com a humanidade em nós. Então percebeu-se uma abertura. Percebeu-se uma abertura aqui. Então o trabalho pode continuar. O trabalho acontece com a nossa abertura, com a nossa simplicidade, com a nossa pureza, com a nossa não indagação, muito importante a não indagação, porque nenhum de nós, nem todos juntos, nem toda a humanidade pode imaginar o que é a fonte de tudo isto. Então nós temos que ser realmente muito simples, e temos que ser realmente muito, continuarmos abertos. Porque o que acontece por nós estarmos de alguma forma em contato com coisas que não são desta terra, porque isto não é desta terra definitivamente. O que acontece no nosso interior por estarmos em contato com coisas que não são desta terra, nós não podemos avaliar. Não podemos avaliar. Deve estar havendo um trabalho muito interno, muito oculto principalmente. Para isto acontecer aqui, sem que se peça nada para nós, porque não pediram nada para nós. Ninguém pediu nada para nós. Para que isto aconteça aqui, nos convida a nos manter esta abertura. Não precisa ser só com este tema, nos manter esta abertura com tudo, em tudo, porque na humanidade está havendo muita necessidade de abertura. Abertura para o interno, abertura para o oculto, abertura para o real. E nós estamos aqui para receber isto, sem saber o que é, sem saber de onde vem, sem saber quem é Francine, porque ninguém sabe quem é Francine, eu não sei. E não precisa saber. E é isso. Eu acho que este ciclo foi muito valioso. Nós teríamos que realmente ser gratos. Vimos que antes que um símbolo seja feito nos trigais, ele percorre um longo caminho. Mas esse longo caminho e essa origem não está no mesmo tempo e no mesmo espaço que o nosso. Então, quando se diz que aquele símbolo vem de um certo nível de consciência, que aquele símbolo é projetado num mundo intraterreno, no mundo intraterreno ele é preparado para ser impresso na superfície da Terra. E tudo aquilo que compõe o trabalho para que aquilo seja impresso nos trigais ou em alguma outra plantação, tudo isto parece muito demorado. Mas aqui para nós, isto é um instante. Isto é um instante. Porque no tempo real, as coisas são muito diferentes do que aqui no tempo material. Então, primeiro, existe uma emanação de fontes superiores que enviam o impulso lá do mundo dos modelos, daquilo que se deve exprimir aqui na Terra. Este impulso parte de lá e chega aqui através dos espelhos do cosmos. E esses espelhos que os projetam no mundo intraterreno, e é o mundo intraterreno que se encarrega de materializar isto na superfície. Mas isto acontece em um átimo. Tanto assim que uma pessoa está voltada para o campo, ela se vira para o outro lado. Quando ela volta, já está o círculo lá. De forma que isto aqui é um átimo, mas acontece todo um processo no tempo real que para nós é inconcebível. E aos poucos, não? Vão sendo reveladas para nós estas coisas, o mecanismo disto. E por que que isso está sendo apresentado para nós e aos poucos revelado? Para que nós nos habituemos a outros tipos de expressão, para que nós nos habituemos a receber as coisas de outra maneira, para que nós nos habituemos a receber uma coisa que para nós é completamente desconhecida, misteriosa. Então, não é muito importante que a gente saiba claramente o que são aquilo, o porquê que fazem, como é que acontece. Isto não é importante, porque isto tudo, este conhecimento que nós gostaríamos de ter agora e que não temos, porque só vemos os círculos lá prontos, não é? Mas ninguém sabe nem de onde vem. Então, isso para nós é muito importante, porque com isso nós estamos nos habituando a um contato com algo que será da Terra futura. Isto que aqui são fenômenos misteriosos, isso em outros mundos, em outras civilizações, isso é normal. Então, isto está acontecendo aqui para que a gente vá se habituando com coisas de mundos futuros nos quais nós estaremos e que a gente vá se aproximando e eventualmente comece até a perceber algo diferente naquilo. Por exemplo, seria muito bom se nós pudéssemos, ao ver um crop circle, que a gente conseguisse, hoje nós não conseguimos ainda isto, mas ele está aí para ir antecipando o que nós devemos conseguir. Seria muito bom que você olhasse aquilo e se sentisse imediatamente curado de tudo, porque aquilo é infinitamente curativo. Então, nós estamos entrando em contato com coisas que vamos conhecer só em civilizações futuras, vamos conhecer só em vidas futuras nossas, em outros mundos, ou aqui nesta Terra, se esta Terra chegar a evoluir a este ponto. Agora, o campo magnético especial, não que é necessário para que aquilo seja possível hoje, aqui na superfície da Terra, esse campo magnético tem a ver com todos esses níveis de onde a coisa vem. E nós teríamos que estar preparados para criar um bom magnetismo, um magnetismo sadio aqui no nosso ambiente, aqui na Terra, para facilitar que essas coisas vão acontecendo. Nós não podemos ver, por exemplo, todo o processo de chegada desta impressão e todo o trabalho que é feito, toda a intenção do reino dévico, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, que são reinos habitantes da Terra, nós não podemos perceber a participação deles nisso, porque eles não são os autores, mas eles participam disso como reinos. Então esses reinos mineral, vegetal e animal têm muito mais consciência desse trabalho do que nós, como reino humano. Eles não são mais adiantados do que nós, mas eles estão muito introduzidos nisso. Foi revelado que eles percebem nitidamente o que isso está trazendo de evolução, de benefício, de estímulo para a humanidade. E o fato deles estarem promovendo este estado magnético é uma forma deles expressarem o seu perdão por aquilo que a humanidade faz com eles. Então, através desse trabalho, esses reinos mineral, vegetal e animal estão tendo uma oportunidade de fazerem coisas muito avançadas, isto é, de colaborarem para que isto possa acontecer aqui em nosso benefício, para expressar o perdão deles para conosco. Porque eu não sei se nós temos consciência do que fazemos com o reino animal. E não sei se temos consciência do que fazemos com o reino vegetal e com o reino mineral. Não sei se temos essa consciência. Parece que não. Não temos a mínima consciência do nosso comportamento com esses três reinos. E eles, estando incluídos nesse magnetismo que possibilita esta situação completamente especial, excepcional para nós, que não é própria deste planeta, porque esses círculos não são próprios desse planeta, não é para esse nível de civilização. E eles então com isso estão expressando para o cosmos o perdão deles para o que se passa na Terra com eles. E eu não sei se nós conseguimos perceber esse perdão, o que significa diante do cosmos. O que faz o cosmos conosco quando os nossos próprios prejudicados nos perdoam? Nos perdoam ao ponto de participar daquilo que é uma situação totalmente excepcional para nós. Isso é muito importante. Nós temos atualmente que ter um pouco mais de atenção e um pouco mais de união com os outros reinos da natureza. Nós vivemos completamente isolados dos outros reinos e só desfrutando deles. Desfrutando e dizimando-os. No caso do reino animal, é uma coisa impressionante o que acontece em um dia no planeta Terra com o reino animal. Não sei se vocês têm ideia disto. Então, esse perdão, esta resposta que esses reinos dão para o cosmos, isto tem um valor para nós imenso e que nós não estamos muito conscientes disto. Bem, esta energia que é representada pela vinda deste ser, não, que lida familiarmente com esses círculos, esta energia está trazendo para nós uma série de considerações, uma série de reflexões. Nós precisamos nos preparar um pouco. O sentido disto é nós estarmos um pouco mais atentos para o fato de que reino animal, reino vegetal e reino mineral são reinos que, na escala evolutiva, são inferiores ao nosso, num certo sentido. E que eles têm mais consciência do que nós, em certos pontos que nós devíamos ter já muito mais desenvolvidos. Será que o ser humano seria capaz de perdoar um outro ser humano se ele tivesse recebido o tratamento que nós damos aos animais? E isto não é um ou outro que perdoa, isto foi o reino todo que toma esta atitude. Tanto assim que esses reinos, o animal, o vegetal, o mineral, empresta inclusive as suas figuras para que elas sejam reproduzidas nesses círculos. Há animais como os golfinhos, por exemplo. Os golfinhos são animais muito especiais dentro do reino animal. E os golfinhos são reproduzidos naqueles sinais, simbolicamente. E os golfinhos são daqueles que têm mais consciência de que têm um trabalho a fazer no magnetismo terrestre para que tudo isto seja possível acontecer. Por exemplo, não pode haver os círculos materializados aqui se não houver uma certa quantidade de água no subsolo, numa certa profundidade. E o elemento água, na sua consciência, tem plena consciência disto. E a água, que é regularmente envenenada e poluída pelo homem neste planeta, a água que está sendo assassinada pelo homem, porque já há rios mortos. O Rio São Francisco, que é um rio sagrado, é um rio semi-morto pelo homem. E esta água, que é a mesma, porque a água é uma só, não? E esta água está conscientemente no subsolo, presente, trabalhando, ajudando para que esses círculos possam ser feitos. Então, esses reinos da natureza, no seu trabalho e no seu nível de consciência, têm mais consciência do que nós, do seu próprio estado. Se nós, por exemplo, tomássemos consciência, porque não tomamos consciência disso ainda, como humanidade, se nós tomássemos consciência de que somos os intermediários entre o reino espiritual, a energia espiritual e os reinos da natureza, se nós tomássemos consciência disto, nós não temos ideia, não podemos imaginar a evolução desses reinos, como seria maior aqui na Terra. Então eles, mesmo sabendo, porque têm consciência, que lhes falta energia espiritual, que poderiam ter, porque nós não estamos aí fazendo esta transferência, não estamos aí fazendo esta ligação, os estamos assassinando para comer, não é? E estamos tirando os minerais da terra para fazer joias, estamos poluindo a água, enfim, nós estamos fazendo coisas que são muito abaixo daquilo que seria a nossa consciência, daquilo que seria o nosso trabalho. E com tudo isso, na consciência desses reinos, eles estão lançando este perdão para nós todos. E por isto, inclusive por isto, é possível haver esses círculos nos trigais, que não são compulsórios, podiam não acontecer, porque isto é uma graça que o cosmos nos concede para ir antecipando energias que nós não estamos preparados para receber, que nós não compreendemos, que não são do nosso nível evolutivo, porque são do nível evolutivo de humanidades mais evoluídas, de mundos mais avançados. E isto tudo está acontecendo aqui, de uma forma para nós inexplicável, misteriosa, como tem que ser mesmo. Como é que nós podemos compreender claramente, por exemplo, o processo de uma estrela? É impossível. E nós estamos tendo presente aqui, materializado, coisas que não são do nosso processo, que não são do nosso grau evolutivo, que são coisas de uma evolução superior, são coisas de uma evolução muito além daquele ponto no qual nós nos encontramos. E nós estamos cada vez mais próximos dos mundos sutis, não é? Isto é evidente. Então, podemos sim até conceber algo que não tem nada a ver conosco, nem com a nossa evolução, como é este processo desses círculos. Podemos conceber isso e podemos ter a graça de estar em contato com algo que não é da nossa evolução, que não é do nosso nível evolutivo. O que nós fazemos ao reino vegetal, como nós usamos os vegetais, porque nós, quando usamos os vegetais na nossa alimentação, nós estamos usando um material que está evoluindo, e nem sempre nós cortamos uma planta para nos alimentar no momento adequado. Muitas vezes nós interrompemos um processo evolutivo daquela planta. Não era o momento, não é a atitude de colher um vegetal. Fora o fato de envenenarmos a terra aonde ele vai brotar, o fato de envenenarmos o próprio vegetal com esses adubos químicos, enfim, isto tudo, e esses reinos continuam nos alimentando, esses reinos continuam nos perdoando e emitindo para o cosmos o seu perdão. Eu acho que está na hora de nós realmente termos um pouco mais de consciência, já que estamos tendo a graça de uma pessoa se deslocar para vir aqui projetar slides destas coisas para nós. Há muitas dessas coisas que mesmo quem sabe não está autorizado a falar. Então, nós temos que ter uma espécie de despertamento para quando recebermos essas projeções, ou quando tivermos o contato com esta pessoa, não, mesmo que seja um contato muito informal e muito simples, como vocês sabem, né? Ela não se dá nenhum ares, e não há mesmo que se dá ares, porque isso são coisas cósmicas, não são coisas dela, e nem nossa. Então, nós teríamos que estar diante dessa oportunidade, desta possibilidade, com uma atitude de maior abertura. Estamos diante de uma coisa que não é do nosso nível evolutivo e que mesmo que se explique o que é, nós podemos entender em parte. Então temos que estar muito abertos para usufruirmos disso o mais possível, mais possível. Desde que os irmãos do cosmos começaram a canalizar esse processo aqui para a Terra, isto não só não foi compreendido, como não podia mesmo ser compreendido, como foi rejeitado. E a humanidade já demonstrou que não quer saber de nada que lhe antecipe muito o que ela vai ter que viver no futuro. Porque a humanidade é lenta e a humanidade é acomodada. A humanidade não quer se dar o trabalho de se adaptar um pouco a algo especial. Isto é a humanidade, vocês sabem, né? Vocês fazem parte, como eu faço parte, e nós sabemos que isto é assim. Então, falou em sair do normal, falou em sair daquilo que nós já sabemos como é que se lida, coisa muda. Mas muda não é só intelectualmente e conscientemente, muda por dentro também. Então é preciso ter muito cuidado, preciso ter muita cautela, não? Quando se apresenta coisas além daquilo que a humanidade está preparada para receber. E nós que estamos nessa situação, nós estamos com contato com essas coisas, nós estamos vendo fotos dessas coisas, nós estamos encontrando seres que lidam com essas coisas, embora a gente não saiba como é que lidam, né? Porque vocês notaram que ela não abre a boca para falar nada além daquilo que é para falar. Então, nós estamos em contato com tudo isto e teríamos que estar um pouco mais abertos de coração, teríamos que estar um pouco mais com cardíaco nisto e não só com a nossa curiosidade intelectual e não só querendo participar de uma atividade de um ponto de vista didático, no melhor dos casos, não? Como a gente vem participando. Quanto mais o nosso coração, não a nossa mente, compreende? Não a nossa disposição humana, mas é preciso que o coração esteja aberto. Porque tudo aquilo que a gente vê ali nas fotos e não compreende, porque são símbolos para nós completamente desconhecidos. Então, para nós estarmos diante de algo que não pertence ao nosso mundo cultural, intelectual, científico, aquilo não é do nosso mundo científico. Aquilo é do mundo científico de outros planetas mais avançados. Então, nós precisamos estar diante disto não só como curiosidade, curiosidade científica, curiosidade cultural, curiosidade humana. Temos que estar diante daquilo com o coração aberto. Porque é com o coração que nós vamos poder, através daquilo, começar a fazer uma ponte com o mundo futuro nosso, que pode ser a Terra futura. Podemos começar a fazer a ponte com uma percepção futura, com uma arte futura, porque aquilo é arte. Só que não é arte desta Terra. Aquilo não é arte desta Terra, aquilo não é arte material. Aquilo é uma arte que vem de um mundo estelar. É a arte do cosmos aquilo. E nós temos que aprender algo sobre arte, porque nós aqui na Terra não conhecemos arte. Chamamos teatro, chamamos essa música material, chamamos isto de arte. Então, nós precisamos entrar em contato com a arte, começar a entrar em contato com uma arte que não é material como esta. Então, nós estamos realmente diante de uma oportunidade que só equivale a oportunidade que tivemos quando começamos a receber os mantras em Erdin. Isto são coisas que poderiam ter sido ditas quando recebemos o primeiro mantra em Erdin. Porque os mantras em Erdin são desta categoria. Os mantras em Erdin são uma oportunidade do mesmo quilate, só que em outro setor, em outro sentido. Mas vamos ver também se percebemos, começamos a perceber algo mais nos mantras em Erdin que pronunciamos, que também não sabemos o que são, porque não são coisas deste mundo, não são coisas desta terra, não são coisas das nossas notas musicais, não são coisas dos nossos idiomas, são coisas que estão sendo antecipadas para nós. Nós, com os mantras em Erdin, chegamos a abrir um pouco os nossos corações. Realmente, a figueira mudou muito depois que começaram aqui os mantras em Erdin. A figueira mudou muito para quem sabe ver. Mas agora estamos numa segunda oportunidade de mudar bastante. E isto não é algo para a gente ver só através de projeções que venham fazer para nós. Isso está nos dando uma possibilidade em nível cardíaco, em nível de coração, de estarmos compreendendo um pouquinho mais as coisas com o coração. E com o coração se poderia ver uma figura daquela e saber o que ela quer dizer. Com o coração. Vamos saber isto em vidas futuras. Mas isso está aqui apresentado para nós. Isso está aqui entrando em contato conosco. Nós teríamos que estar diante destas coisas de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. As bases cósmicas que estão envolvidas com esta antecipação evolutiva diante da raça humana, essas raças cósmicas ou essas fontes cósmicas estão querendo nos lembrar, não só nos lembrar, estão nos mostrando que a nossa casa é o cosmos, que nós nos lembremos de vez em quando que nós não somos terrestres. Nós estamos aqui de passagem, mas a nossa casa é o cosmos, nossa casa não é aqui. Então isso estão querendo nos dizer de todas as formas. E nós somos muito demorados para compreender isso, mas muito demorados. Porque se a nossa casa é o cosmos, e se os irmãos do cosmos estão aqui, presentes, alguns até materializados, é que não se vê, não se distingue, e nós não nos lembramos que somos irmãos deles, nós os chamamos de extraterrestres, como se fosse uma outra raça. Do ponto de vista das raças, são mesmo outra raça, porque há muitas raças no cosmos, mas todas as raças foram criadas pela mesma criação. Não é porque é outra raça que é outra coisa. É outra raça. Entre nós tem gente de outras raças que nós nem sabemos, nem conhecemos. Não sabemos o que é. Tem gente que é raça da Terra. E outros que são raças das Pleiades. Outros que são raças de Sírios. É outra raça. E está tudo junto. Alguns aqui na Terra. E nós não sabemos nada disso. Não temos a menor noção disto. E chamamos de extraterrestres. Nós desconhecemos que nós somos extraterrestres. E que essa palavra não tem nenhum sentido. É a mesma coisa de dizer que um é terrestre. Ele não é terrestre, ele é do cosmos. Está aqui porque está aqui, neste momento. Ele nem sabe por quê. Nós teríamos que perder esta falsa identidade. Esta identidade humana terrestre, isto é uma falsidade, porque nenhum de nós, aliás, nenhum não, a maioria de nós não é terrestre. A maioria de nós não é daqui. E chamamos os nossos semelhantes de extraterrestres. Nós teríamos que abrir o coração, porque é só com o coração que se pode ver estas coisas. A mente não chega nestas coisas. A mente não tem nada a ver com isto. A mente é um corpo material, chama-se corpo mental. A mente é um corpo material e dentro deste corpo material existe uma substância que é um pouco menos material, mas é mental. E mental, por melhor que seja, é mental. Então, nós estamos muito fechados nisso, porque nessa etapa evolutiva estamos desenvolvendo aqui na Terra o corpo mental. Nos outros planos podemos estar desenvolvendo outras coisas. Mas aqui estamos desenvolvendo também o corpo mental. Então teríamos que definitivamente descer esta mente para o coração para começarmos a entender melhor as coisas. Pelo menos para chegarmos a entender que não somos terrestres. E que extraterrestres, o que quer dizer isto? O cosmos é um só. Aquilo que está em Júpiter, aquilo que está na estrela Sírio, aquilo que está numa galáxia que não se conhece, e aquilo que está dentro desta sala, faz parte da mesma vida. Isto faz parte da mesma criação. A criação é uma só, do nosso ponto de vista. A criação é uma só. Então nós temos que estar realmente com o coração mais aberto. Agora, enquanto nós estivermos pensando que é a mente que vai entender estas coisas, estamos redondamente enganados. Porque a mente chega até um ponto muito limitado. A mente, daqui a pouco, você bate com ela assim num teto e pronto. E dali para diante ela não vai mais. Então, como nós estamos lidando com muita energia cardíaca, com esses círculos nos trigais e com esta criatura que se deu o trabalho de chegar até aqui, eu acho que nós teríamos que passarmos por uma reforma. Estarmos aqui como se não estivéssemos aqui, estarmos vendo projeções como se não estivéssemos vendo, estarmos diante de uma mensageira dos irmãos como se não estivéssemos diante de ninguém. Nós teríamos que nos simplificar e teríamos que abrir o coração. Não teríamos que julgar, não teríamos que selecionar. Qualquer círculo que se projete é uma graça. Eles todos se equivalem. Não existe um círculo mais bonito do que o outro. Nós é que temos uma deformação e que achamos uma coisa mais bonita do que o outro. Isso é uma deformação. Isto é uma deformação. A gente achar uma coisa mais bonita do que a outra. Isto é uma deformação nossa. Porque a criação é uma só. A beleza é uma só. A manifestação é uma só. E tanta energia cardíaca que estamos recebendo e que vamos receber, teria que nos encontrar com o coração um pouco mais aberto. Coração um pouco mais aberto é a gente estar neutro, a gente está assim, parece que está distraído, parece que não está querendo nada, parece que não está atento, mas está. Claro que estamos sendo preparados também para que esses nossos irmãos se manifestem mais abertamente. E dependendo da nossa abertura de coração, eles vão poder se manifestar mais abertamente. Esta comunicação termina assim. Atentos caminhantes, as últimas contas do colar estão sendo colocadas e cada ser está sendo convocado para assumir a sua verdadeira posição no cenário evolutivo. Atentos caminhantes, as últimas contas do colar estão sendo colocadas e cada ser está sendo convocado para assumir sua verdadeira posição no cenário evolutivo. Isto é, tem um trabalhinho não que está sendo feito conosco. É de nós assumirmos a nossa posição nesse cenário. Será que nós vamos, antes de desencarnar, será que nós vamos ter uma atitude diferente para com o reino animal? Ou vai continuar tudo no mesmo? No máximo não come carne, pronto. O que é isto? Você não está fazendo nada, você está deixando de comer uma coisa que não é adequada para o seu físico. E será que nós vamos terminar esta encarnação, terminar este ciclo, isto é, ainda estão colocando contas no colar, então o ciclo não terminou ainda, está terminando, estão colocando as últimas contas no colar. Será que nós estamos com o coração percebendo um pouco diferente o reino vegetal? Será que nós estamos com o coração começando a perceber melhor o reino mineral? Será que nós sabemos o que estamos ingerindo quando tomamos água? Enfim, somos convidados a abrir o coração. Vamos abrir o coração, todos, não? E muitas mentes perguntam, como é que se abre o coração? Não é uma boa pergunta? Diga, abre-te coração. Abre-te coração. Abre-te coração. Fale mansinho com ele. Abre-te coração. Vocês vão ver como ele abre. Abre-te coração. É que a gente não apela para ele. A gente está sempre apelando para a mente. Você diz, o que, que você pensa disso? Não é assim que a gente diz? O que, que está pensando? Nós estamos habituados é com a mente. Tudo é a mente. E quando não compreendemos uma coisa, digamos, eu não compreendo isso. Não compreendo. De repente é melhor para você que não compreenda. Então diz assim, abre-te coração, abre-te coração. Abre-te, 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 abre-te.